Além dos Fatos.
Um adolescente de 14 anos, conhecido como missionário Mirim, tem ganhado grande visibilidade nas redes sociais por suas pregações e supostas curas. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e vídeos que viralizam, ele divide opiniões entre fiéis. Recentemente, ele apareceu em um vídeo em que rasga supostos laudos médicos durante um culto, enquanto afirma estar curando doenças como câncer, leucemia e pneumonia, e gerou revolta nas redes sociais. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia, diz o jovem na gravação, que termina com gritos e aplausos do público. Internautas criticaram durante o episódio, alegando exploração da fé alheia e apontando também possíveis encenações. Tão jovem e já aprendeu o caminho da enganação brincando com a fé alheia, escreveu um seguidor na postagem. Críticos dizem que as suas pregações carecem de embasamento bíblico e apontam também o risco de que ele esteja apenas reproduzindo fórmulas conhecidas sem entendimento profundo do conteúdo que propaga. Essas informações são do site O Globo.
Muitíssimo boa tarde para você que chegou agora para ouvir a nossa programação, já chegou nesse clima aqui, né? Nesse tema, nessa temática interessante. O programa Além dos Fatos está começando aqui na sua Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. E nos dias atuais, o perigo dos enganos dentro das igrejas é uma realidade que merece atenção e também reflexão. A palavra de Deus nos alerta sobre falsos mestres e falsos ensinos, doutrinas equivocadas que podem desviar a fé daqueles que buscam seguir a Cristo. Por isso, é essencial conhecer bem, conhecer profundamente as Escrituras Sagradas, pois elas são a base da verdade e a fonte de sabedoria para discernir entre o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, ou seja, o que é falso. Para isso, nós estamos aqui na nossa bancada e recebendo ele, o nosso querido amigo. Ele voltou!
Voltou! Estava viajando!
Palmas para ele que voltou! O nosso querido pastor Gilmar Batistotti, imagina a falta que ele sentiu.
Com
a
certeza.
A gente sentiu.
Claro. Com certeza, com certeza. Tudo bem, Larissa?
Tudo bem, pastor.
Veri. Olá. Veri, eu estava na sua terra.
Ah, na sua terra. É sua também, que eu sei.
Meu coração,
você,
né?
Você se sente
casa, me tá sinto ali em casa. Um bom lugar para viver aposentadoria, querido.
Verdade, verdade.
Viu?
Muito bom lugar.
Muitos fazem
fica
isso.
Fica a dica.
Muitos fazem.
Mas eu tive o privilégio, aproveito para mandar um abraço para os queridos amigos da Igreja Adventista da Praia da Costa, Central Praia da Costa, que está do ladinho do shopping na Praia da Costa.
Isso.
Que você conhece.
E fica bem perto também do Espaço NT.
Exatamente, o espaço está no final da praia.
Está no finalzinho lá.
Isso, está no final. A Central Praia da Costa está ali do lado. São as comunidades adventistas na cidade de Vila Velha.
Opa,
boa. No Espírito Santo, do ladinho de Vitória.
Povo Canela Verde.
O povo maravilhoso, povo maravilhoso. E eu tive num retiro em Guarapari junto com eles. E foram momentos de muita reflexão, um lugar maravilhoso.
Natureza.
Natureza. E é lógico, né, Veri, ir ao Espírito Santo e não comer uma muqueca capixaba é não ir ao Espírito Santo.
Ah, eu tenho tanta vontade de provar, pastor.
Exato. Então,
vamos levar, Larissa.
Tem panela de barro na sua casa, Veri?
Não.
Não?
Da minha mãe e da minha sogra.
É?
Em casa, não.
Não tem?
Olha que coisa.
Eu preciso comprar um kit de panela de barro para fazer uma muqueca capixaba. Eu compro as panelas e você faz a muqueca. Pode ser, velho?
Pode ser, pode.
Que você tenha.
Pode ser.
Mas foram momentos muito agradáveis.
Aquela que tem a manha.
Você tem. Ah, você tem.
Ela.
Entendi. Entendi. Entendi que você não cozinha nada.
Mas
um pouquinho, um pouquinho. Não é que não cozinha.
Não passaria de uma peixada.
Mas foram momentos muito agradáveis e é muito bom estar de volta. Daí, como a gente viajou. No horário que é o horário do programa, mais ou menos, aí não deu pra gente estar junto, mas estamos aqui hoje Pra curtir.
Ai, ainda
tô
bem.
Tô curioso.
O pessoal também, viu, pastor? Porque olha só, a Edna Silva, ela comentou aqui no nosso canal do YouTube. Uau, que tema polêmico! Corri pro YouTube, ela falou. Esperta ela, corre você também. Vem pra cá, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Traz a sua pergunta, seu comentário. Se você já passou por alguma situação assim parecida com o assunto que a gente tá falando hoje, comenta aqui com a gente. youtube.com/Novo Tempo Rádio. E também pelo nosso WhatsApp. 012-981-51-0081. Antes da enquete, pastor, só queria mandar um abraço pra minha mãe que tá acompanhando a gente. Tadinha, tá doentinha, tá lá, tá, foi no médico, teve que ficar por lá.
Então hoje você vai fazer um caldo pra ela, uma sopinha.
Não posso, tá no hospital.
Ela tá no hospital?
Tá, ficou por lá.
Oh.
Então um abraço pra minha mãe, que eu tanto amo.
Melhoras, dona
Renata. Pro
Renata. Dona Renata, melhoras, dona Renata.
Conhecida pela turma, né?
É.
Como pro Renata.
A pro Renata. Renata, exatamente.
Pro Renato, melhoras.
É, a nossa enquete, pastor, eu pergunto pro pessoal se alguém aí, né, quem tá acompanhando a gente, já conheceu alguém que usava o nome de Deus pra enganar. Você que tá acompanhando Além dos Fatos, já conheceu alguma pessoa assim? 69% disseram que sim, aumentou pra 70% agora, e 30% disseram que não. É um número alto, como imaginei que seria.
Sim.
É um número bem alto aqui, 70 contra 30 dos nossos ouvintes que votaram que sim, já conheceram alguém que usava o nome de Deus para enganar os outros. Pastor, só lembrar os ouvintes aí, né? Pastor Gilmar Batistotti, além do nosso pastor oficial aqui do Além dos Fatos, que está todo dia com a gente, ele também é apresentador do Escola Bíblica na TV Novo Tempo, que vai diariamente às 7h30 da noite e reprise às 7h30 da manhã. Certo, pastor?
Exatamente.
Fez a cartilha direitinho.
Estudei.
É um tema desafiador aí para a gente conversar e a gente... Primeiro, a gente quer dizer que qual é o papel da igreja, né? Quando a gente fala em igreja, a gente tem várias concepções. Eu até conversei, um dos temas que eu trabalhei, né, nesse retiro no final de semana foi qual é o papel da igreja, porque a igreja, ela pode ser vista como uma instituição, ela pode ser vista como um templo. Igreja é um corpo de crenças, né, de doutrinas. Mas a igreja são pessoas, né? Originalmente a palavra tem uma referência a esse grupo de pessoas que se reúnem. Então, e ela está constituída ou instituída para ser uma bênção onde ela é colocada. E eu tenho lido, tenho visto como as igrejas são bênção para as comunidades onde elas estão, né? Como elas proporcionam uma nova visão de vida, uma perspectiva. Eu tenho o privilégio, né, de fazer parte, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que bênção que isso é. Eu vou a alguns lugares no mundo por causa da instituição adventista, quando eu realizo projetos missionários. Então, isso é extremamente positivo. Então, onde uma igreja está, ela serve para abençoar aquela comunidade que frequenta e aquela comunidade que está próximo dela, porque a igreja ela não é nunca uma entidade, ou deveria ser, né, velho, uma entidade... exclusiva, né?
Exato. E aquece o coração, né? Quando percebemos a igreja presente, quando há tragédias, né? Quando há calamidades, quando as pessoas estão precisando de um abrigo, de um teto, às vezes só de um abraço, né? E a igreja estar presente. Se faltar, realmente ela não cumpriu o seu papel.
Então imagina que bênção, né? Você ter uma igreja aí na comunidade e ela ser uma referência positiva. Não, eu posso ir lá. Lá eu vou ser amparado, lá eu vou ser ajudado. O próprio grupo de pessoas ali, um ajudando o outro, né? Então, isso é extremamente positivo. Agora, né, quando isso é negativo, pensa como isso prejudica a sociedade. Né? Quando uma comunidade ela é construída ou ela é instituída focando um indivíduo, né? Quando a gente vai para a Bíblia, a sustentação da igreja, a razão da existência de uma comunidade religiosa é o Senhor Jesus Cristo, né? Mas é profético. Então nós estamos falando de profecia. E eu vou ler aqui um texto que está em Mateus capítulo 24, que nos últimos dias a gente tem várias referências, né? Vede, por exemplo, lá no verso 4 diz assim: vede que ninguém vos engane, né? Porque virão muitos no meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E lá no verso 23 ele vai repetir: então se alguém vos disser, eis aí o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, nós estamos falando de uma realidade que existiu, sempre existiu, existiu de forma muito intensa no surgimento do cristianismo, né? Foi muito intenso o surgimento de falsas doutrinas, de falsas ideias na igreja primitiva. Pedro vai alertar a gente, depois vou ler alguns textos sobre isso. E isso seria mais intenso nos últimos momentos da história. Só que esses ensinamentos, eles são coisas boas, não são coisas ruins. De alguma forma, é para proporcionar para a gente. Eu não conheço a referência que você fez deste missionário mirim, né, Larissa?
Uhum.
Eu não conheço. Não, e o nosso objetivo também não é fazer uma análise a um indivíduo, né, mas é a gente,
sim,
fazer uma análise de forma geral. Né?
Nós não queremos o papel de tribunal do júri.
É, exatamente.
Né? Não é essa a nossa função também.
É.
Agora há pouco a gente estava ouvindo o pastor falando, aqui no Hora de Orar, pelo menos de uma das regionais nossas, que da cabeça, né? Falando de frutos do Espírito, né? De fruto do Espírito. E a gente realmente tem, se nas Escrituras, base, né, para identificar, né, para perceber características. E eu acho que vamos nos prender a isso, né?
Exatamente, porque a grande questão, Vera, é o não pensar naquilo que é falso.
Exato.
Mas pensar naquilo que é verdadeiro. Então, você tem, né, hoje a gente carrega pouco dinheiro na carteira, né?
Uhum.
A gente usa mais o cartão,
às,
né?
Às vezes pouca carteira também, né?
Nem usa carteira, né? Eu não preciso nem a identificação pessoal, né? Mas vamos lá, vamos pensar que você tem aí na sua carteira uma nota de R$50. Né?
Quase que você acertou.
Quase que eu acertei.
Tem um,
né,
amuleto lá.
Tem.
Mas é menor.
Puxar. Então, assim, ó, que sejam R$10,
uh-huh,
que seja, ou 20, né? Tem nota de 20, né? 10,
tem,
20,
tem de 20.
2, 5, 10, 20, 50.
Agora a gente se confunde, né? Antigamente a gente sabia.
Antes a gente sabia, né? Tem um também, né? Então, assim, mas pensa que tem de 10 ali, ou de 20. E você tem uma nota que seja verdadeira. Então você recebe uma nota. E hoje é interessante, quando você vai pagar uma conta, é bem interessante que você paga a conta e aí as pessoas conferem mais se a nota é verdadeira ou falsa,
uh-huh,
do que antes, né?
Exato.
Porque, como é que ele está pagando em nota, né? Porque no caso ninguém paga em nota. Então, mas você mede o que é falso a partir do quê? Daquilo que você tem de verdadeiro.
Exatamente.
Né?
Que você conhece, né?
Exatamente. Uhum. Então essa é a grande diferença. A grande diferença é eu ter discernimento daquilo que é verdadeiro, que é o que a gente quer aqui, né?
Sim.
É olhar para aquilo que é verdadeiro, né? O que é um profeta verdadeiro.
Pastor, a Rita de Cássia, um abraço para ela, inclusive, ela,
Rita,
comentou no nosso canal do YouTube o seguinte... Aí o pastor está lendo na Bíblia sobre falsos profetas e falsas profecias. Cuidado em usar o nome de Deus em vão. Pastor, quais seriam, assim, os sinais mais comuns em relação a falsas doutrinas, dentro das igrejas, pessoas que usam o nome de Deus, assim, por exemplo, para pregar, não sei, seja pela internet também. Quais são os sinais mais comuns para a gente ficar em alerta e reconhecer se... é uma verdade ou não?
A gente tem características de um profeta, daquilo que ele vai pregar, daquilo que é verdadeiro, né? Por exemplo, eu fiz uma listinha aqui, né? Tudo que ele vai falar, e esse é um texto de Isaías capítulo 8, 19 e 20, deve estar de acordo com aquilo que é a palavra de Deus. Então... tudo deve estar de acordo com a lei e o testemunho. Se não estiver de acordo com a lei e o testemunho, ou seja, com aquilo que a palavra de Deus apresenta, eu vou ter questionamento sobre ele. Eu posso dar um exemplo. Quando a igreja primitiva começou, né, a gente tem, por exemplo, a mensagem do Apocalipse para 7 igrejas. A primeira igreja, a mensagem é para Pérgamo. ou melhor, para Éfeso. E nessa mensagem para Éfeso, o Senhor dá um elogio para eles. Diz assim, ó, vocês têm a favor de vocês que vocês não aceitam a doutrina dos nicolaítas. Então, vou usar esse exemplo, Larissa, para dizer assim, o que, que era a doutrina dos nicolaítas? É que eles acreditavam que o corpo, corpo e alma eram divididos. Eles acreditavam na ideia dualística, ou seja, aquilo que o corpo fazia não afetava o espírito. Por isso que eles não tinham nenhum problema estar envolvidos com a prostituição. Quando Paulo vai dizer, por exemplo, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele está falando ali sobre relação sexual ilícita. E essa era uma ideia que tinha. Eles poderiam fazer o que quisessem com o corpo. Só que a igreja primitiva, aí os nicolaítas queriam introduzir essa doutrina dentro da igreja. Só que a igreja primitiva, a igreja de Éfeso, dizia o quê? Não, isso não está de acordo, o que vocês estão pregando não está de acordo com o que a palavra diz. E o velho usou o exemplo, né? Pelos seus frutos vos conhecereis. Então, é assim, o que eles... Então, o primeiro sinal, Larissa, é o que ele está pregando, o que ele está apresentando, está de acordo com a palavra de Deus? É o que Deus está dizendo? Aí você passa, por exemplo, para a igreja de Pérgamo, que vai estar 300 anos depois, eles vão fazer totalmente o contrário. O que a igreja de Pérgamo faz? Eles começam a aceitar o que os pagãos pregavam. Aí eles começam a aceitar a doutrina dos nicolaítas. E o que acontece a partir desse momento? A igreja começa a perder sua identidade. Então, primeira coisa que eu tenho que estar atento é: o que esse profeta, o que esse pregador está apresentando? É ou está de acordo com a palavra de Deus? E aí eu posso ler um outro texto que a gente conhece bem, né? Acautelai-vos, é 7, verso 18 de Mateus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E aí vem o texto que o Veri citou: pelos seus frutos os conhecereis. E aí ele vai dar o exemplo: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz o bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vos conhecereis. E ele continua dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos hão de dizer-me naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no teu nome? No teu nome nós não expelimos demônio? Em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Eu vou dizer para eles explicitamente: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E aí vem o segundo ponto, Larissa. O primeiro ponto é: o que ele está pregando está de acordo com a palavra? E o segundo ponto: o que ele está vivendo, o que ele vive, é de acordo com a palavra? Quando a Bíblia diz assim, ó, afastai-vos de mim, o que praticais a iniquidade, é aquele que vai contra o que o Senhor orienta que eu devo fazer, aquilo que eu devo obedecer. Então, uma coisa é eu falar e a outra coisa é eu viver. Então, são dois aspectos para a gente considerar. Tenho mais aqui. Se você tiver observações, tenho mais características aqui.
Larissa, você percebeu aí o Fabrício participando?
O Fabrício? Aham. Uhum.
Ele falou aqui, né? Ele citou: precisamos ser como...
Calma lá, Veri. É que Fabrício... Entendeu? Tá. Fabrício é o apelido.
Isso.
É o Meliponário.
Isso. Fabrício Meliponário Aneturo. Seguinte, ele falou que devemos ser como... Precisamos ser como os bereanos. Aí cabe a pergunta para o pastor: quem são esses bereanos que o Fabrício citou e o que eles faziam?
Excelente,
pra ser igual a ele.
É excelente a lembrança
Acho
dele.
Que tem a ver com o que você está falando
Isso,
agora.
Isso, uma excelente lembrança, Meliponário.
É o nosso
enquanto
doce
pastor,
participante.
Enquanto o pastor procura aí a referência, velho, vem aqui uma curiosidade que eu vou trazer sobre o Meliponário. Sabe de onde vem esse Meliponário Anitur? Anne e Arthur, os filhos dele, um abraço pra eles também.
Né? O nome do Meliponário.
É a Anne e o Arthur.
Isso, então o nome é a sua produção lá, Meliponária.
Então, os bereanos são aqueles no texto bíblico, eu tô procurando aqui o texto, só para fazer uma referência direta aqui, só um segundinho, mas são aqueles que investigam na Bíblia ou buscam na palavra aquilo que é a verdade. Eles confirmam se realmente é dessa forma. Aqui, ó, 17, tá aparecendo aqui para mim, 17 verso 11, é isso? Isso mesmo, 17 verso 11. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, pois eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Vejam que interessante, né? Daí o verso seguinte continua dizendo: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá criar problemas e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Então, quem eram os de Bereia? Eram aqueles, primeiro, que receberam com avidez, mas eles examinaram e eles buscavam na palavra para ver se as coisas eram de fato assim. Então, eu digo para você, e eu falo isso sempre na escola bíblica, né? A gente está aqui, a gente tem uma revista para você estudar, né? Daqui um pouco a gente vai até promover uma revista, né? Mas pega a revista, pega a sua Bíblia e leia. Aí você talvez diga assim: pastor, eu não tenho tanta habilidade, eu não compreendo, para mim não é tão fácil. Eu sempre gosto de dar umas regrinhas que são simples, simples para quem lê a Bíblia. Então, assim, leia o texto. Ah, eu não entendi o texto, ou o texto, às vezes, pode estar totalmente descontextualizado. Então, leia o texto, leia o seu contexto, ou seja, o que está ao redor dali? Né? O que é uma história que está sendo apresentada? Qual é o contexto que está sendo apresentado ali? Então, leia. Por exemplo, eu li aqui o texto de Mateus 7. Qual que é a advertência de Jesus? É no Sermão do Monte. Então, leia o texto, leia o contexto. Procure ler outros textos que falem do mesmo assunto. Vou dar um exemplo. Jamais, no texto bíblico, alguém teria base para fazer uma troca de benefício.
Como assim?
Eu vou te abençoar desde que você dê tanto de recurso, desde que você doe. Isso não é
uma barganha.
Uma barganha. Isso não é bíblico, isso não é do texto bíblico. Então, se alguém está dizendo: dê tanto que você vai ser abençoado, doe tanto que você vai ser abençoado. Dízimo ou oferta na Bíblia, o dízimo é para manutenção do evangelho, para que o evangelho cresça. A oferta é minha expressão de gratidão, não uma condição para eu receber uma bênção, nem dízimo e nem oferta. Então, mas se alguém usou o texto para... Porque a gente tem um monte de texto na Bíblia que fala de dinheiro. Mas em que contexto esses textos estão colocados? Então, leia o texto, leia o contexto, leia outros textos. E eu digo para você também, que pode ser uma dica um pouco mais difícil, mas logo você vai entender. quando você começar a exercitar. Procure descobrir qual é o gênero literário que foi usado ali. Pastor, complicou agora a minha vida, né? Não, porque na Bíblia, a gente tem poesia, a gente tem profecia, a gente tem parábola. E o gênero literário, ele vai ser usado de acordo com a linguagem ali. Ah, é uma parábola, então é uma ilustração. Uhum. Não é literal.
Exato, perfeito.
Né? É uma profecia, está usando um símbolo, está representando algo, não posso literalizar ali. Então essas são dicas simples que vão te ajudar.
Valem ouro.
E como foram os de Bereia. Então eles receberam com avidez, examinaram e confirmaram. Será que o Paulo está pregando é realmente desse jeito? É assim? Então eles foram mais nobres do que os de Tessalônica.
Olha só.
Então, um excelente exemplo dado
eles
pelo
Eles já tinham toda
Meliponar.
A escritura à disposição?
Uhum.
Eles tinham tudo que a gente tem no Antigo Testamento. Então, e a pregação de Paulo baseava-se no quê? Naquilo que a profecia do Antigo Testamento tinha. Então, eles buscavam. E aí é legal, velho, né? Porque são cópias do texto bíblico. Olha que coisa impressionante. Hoje a gente tem aqui, ó, né? A gente tem um celular, né? A gente tem o texto escrito, digital. Eu digito uma palavra, eu encontro o texto. Mas, queridos, isso não faz com que a gente se aprofunde tanto. Então, não navegue superficialmente ou acredite em todo mundo. Porque nem todas as vozes que se dizem bíblicas são vozes bíblicas. É uma coisa que a gente tem que pensar.
Muito que bom, corte hein? Maravilhoso também para o nosso canal do YouTube.
Graças ao Fabrício Meliponário.
É verdade.
Obrigado, Fabrício, pela boa lembrança dos bereanos.
Perfeito. E Larissa lembrou também do intervalo.
Então a gente voou.
A gente já volta com presente, é isso?
Isso mesmo.
Voltamos já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje falando sobre aquelas pessoas que enganam os outros, né? Pessoas fiéis, assim, são enganadas por outras que usam o nome de Cristo para isso. Nossa enquete está em 69% dizendo aqui que sim, eu já conheci alguém, perdão, que usa o nome de Deus. Meu nariz está fanho, velho, me ajuda. Para enganar outras pessoas. E no primeiro bloco já conversamos aqui com o pastor Gilmar Batistotti. Ele falou bastante sobre como ficar alerta, quais são os sinais importantes para a gente poder discernir entre uma pessoa que está falando o evangelho da forma correta, está pregando o evangelho da forma correta, e aquela que está usando o nome de Deus, usando a Bíblia, mas de uma maneira maliciosa para enganar os fiéis da sua igreja. Se você tem alguma dúvida, quer conversar com a gente, manda pelo nosso YouTube ou pelo nosso WhatsApp, 012981510081, ou pelo nosso YouTube, que é youtube.com/NovoTempoRádio.
E por falar em usar a Bíblia, Larissa, nós temos presente agora, né? É, Larissa, qual é o presente hoje, por falar nisso? Né? Temos um leque.
Temos
uma riqueza,
leque.
Viu?
Mas sabe o que eu achei interessante? No momento que o pastor falou, hoje temos o celular na mão, temos a Bíblia por escrito, eu ia falar algo parecido, só que eu falei, não vou cortar o pastor, porque o que ele está falando é muito interessante. Mas outra ferramenta muito importante, muito interessante, importante, completa, é a esperança, né? A esperança, ela cabe na palma da sua mão também, porque é um WhatsApp, é uma conversa, né, com a nossa assistente bíblica virtual pelo WhatsApp dela, da Esperança, e que você pode tirar dúvidas em relação à Bíblia e também fazer estudos bíblicos com outras pessoas. Então é muito interessante, é muito completo, não é só um robô que vai estar falando com você, tem toda uma equipe por trás que idealizou a Esperança, que responde, te responde também pelo WhatsApp dela. Então não se preocupe, é bem humanizado e com muito Deus em cada coisinha que a Esperança fala, né, velho?
E ela é alimentada pela Bíblia, né? Porque
exatamente.
E que é fornecido a ela de informações, exatamente vem das escrituras da Bíblia Sagrada para te auxiliar nesse processo. É fácil estudar com ela, Larissa?
Muito fácil.
Encontrá-la.
E olha que bacana, ela te cobra, viu? Se você sumir por muito tempo, ela manda mensagem.
É
Oi, o que aconteceu? Você tá por aí?
De vez em quando ela me pergunta, onde você anda, Gilmar?
Ela pega no pé, né?
É porque eu estudo, né, como a gente apresenta no programa, no Escola Bíblica, alguns estudos. Então, de vez em quando, eu estou estudando com a Esperança também. Ela pergunta. Quando eu sumo, ela...
Eu uso muito a Esperança para dúvidas, sabe? Dúvidas, assim, aleatórias. Eu mando para ela fazer uma pergunta. Aí ela fala, só um minutinho, não mande nada. Estou me preparando aqui. E aí eu mando a pergunta, por exemplo, ó, aleatório, Veri. Quem eram os Bereneus?
Berenos.
Quem eram os Berenos?
Bereanos.
Aí ela vai pensar, vai responder. Então, dúvidas aleatórias também é muito bacana para fazer com a Esperança.
Perfeito.
É só mandar uma mensagem pra gente.
WhatsApp.
É o WhatsApp, exatamente.
12 98200-0062.
Isso.
Acertei?
Acertou. 012-8200-0062 é o WhatsApp da Esperança. E se você ainda não conseguiu guardar, manda pra gente Esperança e a gente passa o contato dela, tá? Nosso WhatsApp você já sabe, mas eu repito também.
Isso é convivência com o pastor, viu? Que eu acertei aqui.
É.
Ele pega fácil.
12981510081 é o nosso WhatsApp. É só mandar Esperança e a gente vai te passar o contato dela. Pode ter certeza disso. Pessoal, tô participando muito aqui pelo nosso YouTube, Veri.
Posso até aproveitar, Larissa,
por
aqui,
favor?
Porque
claro.
O Meliponardo também citou aí duas referências. Uma é o texto de... Ele cita, tem dois outros textos interessantes, que é o texto de Oséias, capítulo... Daí eu buscando aqui, ó, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta exatamente o conhecimento. Exatamente. Então... E a gente nunca teve tanto acesso, né? E outra referência que ele faz é a referência que está em Atos, no capítulo 8, verso 26, que é de Filipe e o Eunuco, né? Que trabalhava com a rainha de Candace. E aí o Eunuco estava lendo a Bíblia e ele não entendia, né? Aí ele diz lá no verso 24, então o Eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou algum outro? E aí Filipe vai explicar para ele, ele vai aceitar o Senhor Jesus. Então, se você tiver dúvidas, procure ajuda. Se você não está habituado a ler, procure ajuda, comece a ler. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou alimentado, não sou sustentado por aquilo que outra pessoa faz, né? Por ouvir uma pregação, não, eu sou alimentado e sustentado por aquilo que eu busco. Então, assim, tá tudo bem, você ouve a gente, você ouve a Novo Tempo, rádio, assiste a TV, assiste os programas, você tem aí no YouTube seus canais, pessoas que te influenciam positivamente. Agora lembra, não esqueça de confirmar, não esqueça de ir lá na palavra e... É a sua comunhão pessoal que vai sustentar você.
Eu gostei, pastor, de você citar aí a passagem de Filipe e o Eunuco, né? Porque mostra quando alguém está interessado, né? Está curioso em relação às escrituras e quer conhecimento, o que Deus faz, né? Para que a verdade, para que essa pessoa seja alcançada, ou seja... Peça, né? E Deus vai mover céus e terra para que você não fique no desconhecimento, né? Na ignorância em relação às verdades.
Exatamente. E o Espírito Santo, Veri, é esse agente que nos faz compreender.
Uhum.
Né? Agora, uma coisa importante. O Espírito Santo, ele foi um instrumento que atuou na mente do autor bíblico para revelar. E o Espírito Santo é o agente que vai trabalhar na minha mente para eu entender o que o autor bíblico escreveu. E às vezes algumas pessoas aparecem dizendo que o Espírito Santo revelou uma coisa para elas. Eu acredito que o Espírito revela.
Sim.
Agora lembra, nenhuma revelação é dada que é contrária ao que já foi revelado.
Exato.
Então não posso esquecer disso.
Uhum.
Se o Espírito revelou, está de acordo com a palavra, com o que já foi revelado? Porque se não estiver, não foi o espírito que revelou, né? Foi um fruto de imaginação. Uhum. Né? Então é isso que eu tenho que estar atento.
Pastor, apareceu uma mensagem aqui no nosso YouTube, não vai 100% de acordo com o nosso tema de hoje. Eu acho que inclusive cabe um programa inteiro para falar sobre o assunto, mas eu acho que é importante a gente pelo menos falar um pouco sobre isso, porque é uma mensagem interessante, Veri. Falamos aqui brevemente em relação a dízimo, né? Que se alguém fala do dízimo, ah, você tem que devolver tanto de oferta, tem que devolver o seu dízimo e você vai ganhar tais bênçãos, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. E aí, o nosso colega Ezequiel, um abraço para Ezequiel que tá acompanhando a gente pelo YouTube também, ele disse o seguinte: eu não dou o dízimo, eu dou esmolas e ajudo também como eu posso. Pastor, essa questão aí do dízimo, se é para ajudar com o evangelho, eu não posso ajudar outras pessoas com esse dinheiro do dízimo? Afinal de contas, o evangelho é ajudar quem precisa, né, velho? O verdadeiro evangelho não é cuidar dos órfãos, das viúvas. Uhum, e aí, como entender essa parte?
Esse é um tema que cabe realmente um programa, porque aí nós vamos entrar em detalhes, porque o dízimo eu não pago, o dízimo eu devolvo. Uhum. Então, é algo que não me pertence. Esse talvez seja a grande diferença de uma oferta. Uhum. Eu devolvo o meu dízimo e eu dou as minhas ofertas também. Eu devolvo o dízimo por quê? Porque dentro do texto bíblico está claro, e a gente tem vários textos para isso, né? Até alguém falou aqui do texto de Malaquias, que parece que está sendo uma condição, né? Trazei todos os dízimos.
É o Ezequiel mesmo.
A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Então, em realidade, eu não estou condicionando Ezequiel. Eu estou confiando. Uhum. E o próprio Senhor diz assim: confie em mim, diga para mim se eu não vou te abençoar. Mas não é uma troca. Porque se foi uma troca, eu estou pagando algo. E no caso do dízimo, eu estou devolvendo algo. Porque a raiz disso está no egoísmo, está na autossuficiência, que talvez seja a nossa grande dificuldade na vida. A gente acha que aquilo que a gente tem, que aquilo que a gente conquista, pode ser materialmente ou profissionalmente, a posição que a gente tem, é o que vai nos sustentar. E não é. Uhum. Porque de uma hora para outra...
Rui, né?
Exatamente. Então, quem me dá todas as coisas? Agora, a diferença da oferta é para manutenção, né? É para um projeto de assistência. A gente em casa tem, por exemplo, o nosso projeto assistencial no continente africano que a gente dá. A gente tem um projeto para nossa igreja local que a gente devolve na Salva. E o dízimo não. O dízimo é direcionado, ele é devolvido para que o mundo seja olhado onde precisa ser pregado o evangelho. Qual é o lugar que tem necessidade? Porque de alguma forma iguala, não se concentra tudo na mesma igreja. Uhum. Eu não olho só o meu quintal, eu olho o mundo inteiro. Esse é o grande propósito do dízimo.
E no texto está bem claro, né? Para que haja mantimento em minha casa.
Exatamente.
E esse mantimento se refere a toda a estrutura, né? Tudo que é necessário para que se avance, para que se pregue, para que se vá adiante.
Exatamente. E quando você vai para a grande comissão que Jesus Cristo dá, ele diz: vocês, o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Vocês vão ser minhas testemunhas. Uhum. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins
Amplia
da terra. Mas essa é uma boa pauta, porque infelizmente, diante às vezes da fragilidade e da necessidade que uma pessoa tem, ela dá tudo para receber em troca. Imagina uma fragilidade material, uma fragilidade física. E ele é levado ou induzido para dizer assim: não, dê que você vai ser abençoado. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É devolver algo que não me pertence. E outra coisa, querido. Deus, ou jamais algum pregador pode exigir de você algo que Deus não está exigindo. Mais do que você realmente deve devolver. Tá? Então essa é uma outra coisa para a gente considerar aqui.
Pastor, Essa questão de enganar as pessoas pelo nome de Deus, a Bíblia fala alguma coisa sobre a cobrança que vai vir em cima dessas pessoas, desses falsos profetas? Tem alguma coisa que a Bíblia descreve que a gente entende que isso não é brincadeira?
Eu tenho uma responsabilidade, né? O texto é muito claro de que se eu acrescentar, se eu falar algo que não está na palavra, o Senhor vai me cobrar disso. Vai me cobrar isso. E eu quero voltar aqui, Larissa, antes de citar esse texto que você apresentou, eu quero ler o que está na segunda carta de Pedro, a partir do verso 13. Ou melhor, capítulo 3, a partir do verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos falsos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que virão nos últimos dias escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Aqui Pedro está enfrentando uma situação que viriam pessoas que diriam aquilo que é contrário à palavra, diferente daquilo que a gente abordou, não aquilo que está sendo acrescentado, aquilo que é contrário à palavra. E essas pessoas induziriam ou levariam pessoas à descrença. Então, nada deve ser acrescentado e nada deve ser tirado da palavra. Por quê? Porque o Senhor vai um dia me cobrar se eu estou pregando exatamente aquilo que a palavra apresenta. Nada deve ser acrescentado e nada deve ser tirado, porque eu tenho responsabilidade de apresentar exatamente aquilo que a palavra diz, porque o Senhor vai perguntar para mim se eu preguei exatamente aquilo que o Senhor diz que deve ser pregado. E eu, como pregador, tenho responsabilidade de pregar exatamente o que a palavra apresenta. Portanto, qualquer um que tirar, né, o que a palavra apresenta, Larissa, ou que acrescentar, este vai diante de Deus um dia prestar contas. Eu vou prestar contas diante do Senhor.
Pastor, esse final, Veri, eu achei muito importante a gente mencionar um pouco mais sobre isso, porque eu queria saber se aquilo que a gente não falar também vai ser cobrado.
A omissão.
Exatamente. Eu não tô mentindo ou distorcendo a palavra de Deus, mas eu não estou contando aquilo que eu sei. Por exemplo, eu sei a verdade sobre o sábado, que nós devemos guardar, a Bíblia é bem clara em relação a isso. Mas um exemplo, pastor. Eu tô conversando com alguém, estamos conversando sobre Bíblia, sobre a fé em Deus e tudo mais, e eu percebo que aquela pessoa, por ser de outra fé, ainda que cristã, acredite que o dia de guarda é outro, eu falo, não, vou falar sobre o sábado, por exemplo, para não parecer intolerante, ou então, de repente, não gerar aqui um desconforto. Então, eu vou deixar o sábado escondidinho e não vou falar sobre isso. Foi um exemplo. Uhum. Se eu sei de algo e escolho não falar, eu vou ser cobrado em relação a isso também.
Eu só quero ler o texto que eu estava procurando aqui, da sua pergunta anterior, e eu vou para essa, tá?
Uhum,
claro. Todo aquele que ouve as palavras dessa profecia, desse livro, está em Apocalipse capítulo 22, verso 18. Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então eu tenho a responsabilidade de pregar exatamente o que a palavra diz. Não vou acrescentar nada Diz o texto, o Senhor acrescentará os flagelos e não vou tirar nada, porque o Senhor tirará a parte da árvore da vida. No, dentro do texto do Apocalipse, isso é a eternidade. Agora, sobre o que você falou, né, a pergunta que você colocou. Se eu não compartilhar, eu tenho responsabilidade nisso e será cobrado? Eu vou dizer para você que todo aquele que vive Jesus intensamente, ele não deixa de compartilhar. E ele não deixa de compartilhar da forma como deve ser compartilhado. E é interessante quando você vai para o Evangelho de João, João vai dizer que os discípulos de Jesus, vai escrever as palavras de Jesus, né? Que os discípulos de Jesus seriam conhecidos pelo amor. Ou seja, qualquer pessoa que é um seguidor de Jesus, Larissa, ele vai revelar isso para todas as pessoas. Ele não vai deixar de falar, ele não vai deixar de compartilhar, porque essa é a vida dele. Quando você analisa o livro de Atos, os primeiros cristãos, o texto diz que eles eram conhecidos como aqueles que eram do caminho. Uhum. Então, muito mais, às vezes, até do que a própria pregação, estava na vida deles.
Muitas vezes vão testemunhar sem falar.
Exatamente.
Só
então,
assim, modo de vida.
Ninguém... eu lembro quando eu era criança, né, eu ouvia muito, quando você chegar ao céu, você vai ter uma coroa com muitas estrelinhas. E aí eu ficava pensando assim, quantas estrelas vão ter minha coroa? Eu nunca preguei para ninguém, né? Ninguém que vai viver a eternidade vai ser um coroa sem estrelas, né? Ou seja, por quê? Porque você viveu o evangelho e de alguma forma você influenciou, de forma, às vezes, sem perceber. Sem perceber. E você vai fazer isso de forma amorosa. Você citou o exemplo do sábado, né? Nós, por exemplo, acreditamos que o sábado, biblicamente, é o dia para eu parar das minhas atividades. Talvez você está me ouvindo e não acredita nisso. Agora, eu não vou te impor, não vou te criticar porque você guarda outro dia, porque você para outro dia. A grande questão é, eu estou aqui para viver o sábado, não para criticar você, não para dizer você está perdido, não é isso. Uhum. Quem fala que o outro está perdido por algo que está fazendo, ele tem que pensar se ele não está perdido.
Antes ele está perdido.
Exatamente. Então é assim, agora Larissa, eu tenho responsabilidades, só que isso não é um peso sobre mim, você entende? Então não é assim, porque você é, agora você tem que sair por aí pregando. Ninguém faz isso de forma forçada. Por que que eu conto para todo mundo? Porque eu descobri um presente. O que significa a palavra evangelho? Significa boa notícia. Eu descobri qual é a boa notícia. Qual é a boa notícia? A salvação que tem em Jesus. Eu não consigo ficar calado. Eu tenho que viver isso.
Quando você está cheio do Espírito, ele transborda em você, né?
Exatamente. Se possível, eu até falo. Se possível, eu falo. Uhum. Né? Porque a maior pregação é a vida. Então, é isso que eu tenho que fazer. Agora, eu jamais subiria para um púlpito, ou deveria subir para um púlpito para dizer o que a Bíblia não disse, ou para não tratar respeitosamente quem está me ouvindo. As pessoas não existem para ser manipuladas diante das fragilidades que elas têm. Não. As pessoas existem para serem amadas e respeitadas, e eu devo compartilhar aquilo que um dia foi o que impressionou meu coração. Né?
Exato, dar aquilo do que eu estou cheio, né? Que é o Espírito transbordando em mim.
Porque quando a gente às vezes conhece o Evangelho, começa a viver aqueles primeiros momentos, né? Uhum. A gente nesse afã de compartilhar, a gente acaba até atrapalhando a pregação.
Né? Sabe? A gente atropela as coisas.
Eu entendo. Vezes. A gente está tão motivado que atrapalha, né? Alguns atrapalham falando que é verdade e outros atrapalham falando aquilo que não é verdade. Uhum. E o Senhor pede para mim o quê? Me ame, seja amoroso e viva esta verdade. Porque esta é a maior pregação que você pode fazer. Porque você tem essa responsabilidade. Então, quando a gente fala, Deus vai cobrar de mim, eu não gosto de olhar a pregação do evangelho como um peso que eu coloco sobre as minhas costas. Ninguém é motivado a ser um cristão genuinamente por opressão. Uhum.
Opressão até.
Opressão. Esta é uma visão pagã. Uhum. Quando lá em Êxodo capítulo 19, Deus diz para o povo assim, ó, vocês serão separados para, né, o meu povo santo, é para eles viverem totalmente diferente de como viviam os pagãos. E como viviam os pagãos? Querendo aplacar a ira de Deus. Só que hoje a gente às vezes quer fazer com o cristianismo a mesma coisa. A gente acha que Deus está olhando e diz assim, você está pregando o evangelho? Você está pregando o evangelho? Né? E não é sobre isso.
E sobre o sábado, que a Larissa até citou, segundos ali só, fala-se que é um fardo, né? Falam por aí. Mas como pode ser um fardo, né, se Larissa fica tão feliz sábado, né? E ela fica tão descansada conforme o mandamento?
É um dia diferente.
Pronto.
Paulo chama de lei da liberdade. Uhum. Lei da liberdade. Né? Então é assim, para essa questão do sábado, eu só digo, experimente. Uhum. Experimente.
Se você ficou mais cansado e com o semblante caído, tá. Mas não vai acontecer.
Eu acho que a gente deveria fazer um programa sobre o sábado, né? Porque tem.
Mais um, né?
Sabe? Porque
fizemos.
Eu só quero falar. Fizeram aí. Só alguns segundinhos sobre o sábado, né?
Eu já me emocionei aqui, né? Para terminar.
O sábado, na realidade, me desliga da opressão de todo dia e dessa vida. Não, ele me desliga.
Perfeito.
Eu dependo é de Deus, não é de nada, nem de conquistar as coisas.
Missão cumprida.
Preguemos a verdade da palavra, sem oprimir ninguém.
Até mais, gente.
Até amanhã.
Amanhã, né? Mais um dia só.
Tamo junto.
Tchau, tchau.